DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Morreu neste domingo uma das personalidades mais ativas na luta contra o apartheid na África do Sul, Desmond Tutu.
We will be free! Black and white together!
Ainda neste jornal traremos uma radiografia das democracias africanas em 2021 e perspectivas para 2022. E lá mais para o fim traremos mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Estes são os temas que vão corporizar o jornal matinal da DW África para esta segunda-feira, 27 de dezembro de 2021, com a apresentação de Amos Fernando. Fique conosco. Bom dia. Abrimos este magazine matinal da DW África com uma notícia triste para a África e para o mundo no geral. Morreu neste domingo, aos 90 anos de idade, o arcebispo sul-africano Desmond Tutu. Tutu foi um dos rostos mais visíveis da luta contra o apartheid, o regime racial na África do Sul. Depois do fim do regime segregacional na África do Sul, Desmond Tutu fez tudo para promover o amor e o perdão. Pela sua luta não violenta contra o apartheid, Tutu recebeu o Prêmio de Nobel da Paz em 1984. Madalena Sampaio traz-nos já a seguir o perfil daquele que é para muitos o símbolo da luta contra o apartheid na África do Sul.
O sul-africano Desmond Tutu, símbolo da luta contra o regime do apartheid, venceu o prémio Templeton 2013 pelo seu trabalho em favor do amor, do perdão e pelos princípios espirituais. O anúncio foi feito em abril de 2013 pela Templeton Foundation, a organização que atribui o galardão. Quando soube que o prémio lhe tinha sido atribuído, o arcebispo afirmou:
quando se está numa multidão e se sobressai dessa multidão, normalmente é porque se está a ser carregado nos ombros dos outros.
Arcebispo, reconciliador e defensor da justiça social, Desmond Tutu desempenhou muitos papéis ao longo da sua vida. Tornou-se mundialmente famoso nos anos 80 por causa do seu empenho na luta contra o regime do apartheid na África do Sul. Tutu falava da injustiça sem incitar abertamente o ódio, como aconteceu em fevereiro de 1991. Nessa altura, o país era um barril de pólvora. Depois de décadas de opressão do povo negro, o presidente de Klerk liberta alguns presos políticos, como Nelson Mandela, e autoriza os seus partidos e organizações. Também nesta altura, Desmond Tutu encontra as palavras certas.
Seremos livres, todos nós, negros e brancos juntos.
Black and white together!
Foi em momentos difíceis como este que Tutu mostrou a sua força e os seus ideais em prol de uma nação arco-íris pela paz e a reconciliação contra a violência, objetivos pelos quais lutou toda a sua vida. Desmond Tutu nasceu em 1931 na cidade mineira de Klerksdorp. Mais tarde torna-se professor. Opta depois por uma carreira teológica, tornando-se no primeiro bispo anglicano negro de Joanesburgo e mais tarde arcebispo da cidade do Cabo. Politicamente, sempre lutou contra a segregação racial e simpatizava com os objetivos do partido de Nelson Mandela, o Congresso Nacional Africano, ANC, que pretendia construir uma África do Sul não racista e democrática. Um marco na luta contra o regime deu-se em abril de 1994, quando Tutu vota nas primeiras eleições livres e democráticas do país.
Este é um dia incrível para todas as pessoas aqui presentes. E refiro-me a todos, negros e brancos. A partir de agora, já não teremos de falar num regime ilegal. Este será o nosso governo.
Após a queda do apartheid, o presidente Nelson Mandela pediu a Desmond Tutu para liderar a Comissão de Verdade e Reconciliação, formada para investigar os abusos dessa era, uma forma de começar a sarar as feridas deixadas pelo apartheid. Depois disso, Tutu continuou a manifestar-se bem alto contra a injustiça no mundo, independentemente dos governantes. Acusou Tony Blair e George W. Bush de terem justificado a guerra com uma mentira e disse querer vê-los perante o Tribunal Penal Internacional em Haia. Foi sempre um observador crítico do partido no poder na África do Sul. Protestou contra os contactos mantidos com o regime autoritário no Zimbábue e as excessivas elites políticas.
Most people would have tended to vote ANC.
Nos primeiros anos da liberdade, a maioria das pessoas tendia a votar no ANC. Isso agora já não é tão claro. As pessoas fazem perguntas e isso é algo bom. A democracia é exatamente isso.
Pela sua luta não violenta contra o apartheid, Tutu recebeu o Prémio Nobel da Paz em 1984. Entre os inúmeros prémios que lhe foram atribuídos, também se incluem o Prémio Martin Luther King e o Prémio Gandhi da Paz, além de várias dezenas de doutoramentos honoris causa em todo o mundo. Madalena Sampaio, DW.
Obrigado, Madalena Sampaio. E a morte de Desmond Tutu está a comover o mundo. Vários líderes mundiais e de movimentos políticos lamentam a morte do arcebispo sul-africano Desmond Tutu, lembrando a sua jornada de luta em defesa da liberdade dos povos e dos direitos humanos. O estadista sul-africano Cyril Ramaphosa descreveu Desmond Tutu como um homem de uma inteligência extraordinária, íntegro e invencível contra as forças do apartheid, mas que foi também eterno e vulnerável à sua compaixão por aqueles que sofreram a opressão, a injustiça e a violência, quer sobre o apartheid, quer sobre os opressores no mundo inteiro. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, qualificou Tutu como uma voz inquebrantável para os que não têm voz. A África do Sul vai iluminar em roxo o Thabo Mbeki na cidade de Cabo, em homenagem ao arcebispo emérito sul-africano Desmond Tutu, que morreu ontem aos 90 anos. A Câmara da cidade de Cabo também será iluminada em tons roxos, cores com as quais o arcebispo costumava vestir-se, adiantou o presidente da Câmara da cidade de Cabo. E é a nossa pergunta do dia hoje: como é que caracteriza o arcebispo Desmond Tutu e o que a sua morte significa para a África? Para já, recebemos alguns comentários. Rosário Intepa escreve que a morte de Tutu é uma perda irreparável para a África e para o mundo inteiro, porque a luta que Desmond Tutu levou a cabo contra o apartheid na África do Sul também influenciou outros povos africanos. Abdoulaye Kandé destaca que Desmond Tutu foi conhecido como homem de diálogo e de paz. Sempre agiu em nome da paz, do pluralismo e da dignidade humana. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, 9 pessoas morreram e 12 ficaram feridas na noite do Natal em sequência de um acidente de aviação no distrito de Nyamatanda, na província de Sofala, centro do país, anunciou ontem a polícia moçambicana. O Instituto Nacional de Saúde de Moçambique realiza hoje o lançamento do ensaio clínico da fase 2, com vista a avaliar o uso combinado de duas vacinas diferentes contra a Covid-19 em adultos. O estudo, liderado pelo Instituto Nacional de Saúde, com o apoio do Instituto Internacional de Vacinas e financiado pela Coligação para a Inovação na Preparação de Respostas às Epidemias, avaliará a segurança da imunogenicidade de um esquema de duas doses usando as vacinas da Sinopharm e da Johnson & Johnson, administradas em 28 dias de intervalo. Enquanto isso, o Hospital Central de Maputo, a maior unidade sanitária de Moçambique, registra 151 funcionários que estão infectados com a Covid-19, com destaque para 30 médicos afetos ao serviço de urgência daquela unidade sanitária. Deste número, 16 médicos encontram-se internados, de acordo com dados das autoridades sanitárias. A variante Ômicron é responsável pelo aumento de novas infecções no país. Em Angola, o Ministério da Saúde procede esta segunda-feira, na cidade de Luanda, a testagem em massa do vírus SARS-CoV-2, escreve o Jornal de Angola, acrescentando que o país já registra a circulação da variante Ômicron. De acordo com a ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutukuta, o crescimento galopante de contágios da Covid-19 registrado nos últimos dias confirma a circulação comunitária da variante Ômicron em todo o território nacional.
DW África. Deutsche Welle.
Em 2021, a democracia africana foi marcada por golpes de Estado, mas também pela realização de eleições em condições adversas devido à pandemia da Covid-19. 2022 está à porta e também lhe aguardam importantes testes de sentimento pela frente, apesar de haver sinais positivos. Tchad, Mali, Guiné-Conakry e Sudão foram assolados por golpes do Estado. Estes acontecimentos há muito que não se viam em África num só ano. Este cenário lembra os anos 70 e 80, em que eram frequentes golpes do Estado, mas com algumas particularidades, assinala Christopher Fomunho, diretor regional da África Ocidental e Central do Instituto Nacional Democrático nos Estados Unidos.
The good news for now,
a boa notícia em relação aos golpes hoje em dia é que as pessoas já não estão dispostas a simplesmente aceitá-los ou a serem cúmplices dos golpistas. O Sudão é disso exemplo. Dezenas de milhares de pessoas têm desafiado os golpistas. Apesar das tentativas de repressão exercidas pelos militares, os manifestantes não desistem. Perante estes golpes militares, as organizações africanas também estão a agir mais duramente do que no passado. Quem assim o diz é Júlia Grafogel, do Instituto Giga de Estudos Africanos.
Um ponto brilhante para mim tem sido a resposta relativamente consistente, especialmente da União Africana. O Sudão, por exemplo, foi suspenso após o golpe. Mas a União Africana, em 2021, nem sempre foi tão clara. Esteve em silêncio quando Yoweri Museveni, que governa Uganda há mais de 3 décadas, terá sido eleito para um 6º mandato em janeiro. Uma vitória fortemente contestada pela oposição. Foi a maior fraude eleitoral da história do Uganda, diz Bobi Wine, o principal opositor de Museveni, em entrevista à DW África. Líderes autocratas como Museveni conseguiram exercer facilmente o seu poder de força em 2021 devido às medidas impostas contra a Covid-19, segundo explica Christopher Fomunho. Os ativistas pro-democracia não podiam mobilizar-se ou trabalhar em rede com parlamentos, partidos ou sociedade civil como podiam no passado. Mesmo assim, Júlia Grafogel entende que muitas pessoas em África estão contra os dirigentes autoritários. Os povos do continente preferem a democracia a qualquer forma de governo. Isto significa que há um desejo muito forte de democracia. Para a lusofonia africana, 2022 será um ano de teste de ferro para a democracia angolana. O presidente em exercício, João Lourenço, procura em agosto de 2022 um segundo mandato. E pela frente terá Adalberto Costa Júnior, suportado pela Frente Patriótica Unida, como um forte opositor. No país, muitos observadores estão ansiosos de ver quão livre e justa será esta corrida eleitoral.
DW Notícias.
Pelo menos 8 pessoas morreram e várias ficaram feridas após a explosão de uma bomba na noite de sábado num bar na localidade de Beni, no noroeste da República Democrática do Congo, informaram testemunhas locais citadas pela agência de notícia EFE. As autoridades no Burkina Faso decretaram 2 dias de luto nacional depois da morte na última semana de pelo menos 41 pessoas num ataque atribuído aos grupos jihadistas que operam no norte do país. Pelo menos 58 agentes da polícia terão sido feridos no Sudão no último sábado, nos protestos contra o domínio militar. Anunciaram ontem as autoridades sudanesas, que acrescentam que 114 manifestantes terão sido presos. No entanto, o balanço dos médicos que estão alinhados com o movimento de protesto indica que a violência das forças de segurança provocou 178 feridos entre os manifestantes, sendo que 8 foram atingidos por balas reais. A Organização das Nações Unidas alertou neste domingo que a falta de financiamento poderá atrasar o projeto Grande Muralha Verde para o combate à degradação da terra e o subdesenvolvimento no Sahel, onde mais da metade da população vive abaixo do limiar da pobreza. A Alemanha atingiu neste domingo a meta dos 30 milhões de doses adicionais da vacina contra a Covid-19 previstas para até o final do ano, representando um impulso importante para recuperar o atraso na campanha de vacinação que, nos primeiros meses deste ano, foi marcado pela falta das vacinas. O presidente russo Vladimir Putin afirmou neste domingo que irá ponderar várias opções se o Ocidente não corresponder à sua proposta de garantias de segurança que impede a expansão da NATO para a Ucrânia. No início deste mês, o presidente russo propôs à NATO a assinatura de um acordo de garantia de segurança que previna a adesão à organização de países provenientes da ex-União Soviética. Foram as notícias. Para já, acompanhe já a seguir mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Boa escuta.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 28º episódio da radionovela Contra o Crime, a nossa língua, a nossa terra. No último episódio, o inspetor-chefe, Otávio, prendeu Salomé pelo assassinato de Zaida Mutumba. Mais tarde, Salomé confessou a Armando, o líder do partido da oposição, MPPP, que matou Zaida porque tinha ciúmes dela. Será que Salomé vai pagar pelo que fez? Neste episódio, vamos até ao tribunal, onde o juiz está prestes a ler a sentença, quer de Salomé, quer dos rapazes da etnia Tiribe detidos.
Silêncio no tribunal. Silêncio na sala. Depois de ouvir a acusação, apresentar os argumentos e provas contra os 15 jovens do grupo étnico Tiribe, este tribunal considera-os culpados por terem feito um juramento ilegal. O tribunal também considera o ancião Nabila culpado por organizar o juramento ilegal e condena-o a 10 anos de prisão. Silêncio na sala! O tribunal condena os jovens a 1 ano de prisão cada. Quanto à segunda acusação de conspiração para atacar o povo de Remba, este tribunal considera que a acusação não forneceu provas suficientes e, por conseguinte, considera os acusados inocentes. Caso encerrado. Tragam o próximo arguido. Silêncio no tribunal. Silêncio. Salomé Cherom, depois de ter ouvido a acusação e de ter visto as provas que nos foram apresentadas, este tribunal considera-a culpada pelo assassinato de Zaida Mutumba. Condeno-a à prisão perpétua por ter tirado a vida a uma cidadã deste país. Quer dizer alguma coisa antes de começar a cumprir a pena?
Sim, Excelência. Quero.
Prossiga.
Eu sei, Excelência. Por muitas desculpas que eu peça, nada pode trazer a Zaida de volta. Mas eu pensei muito.
Silêncio, silêncio. Prossiga.
Pensei muito, Excelência. E eu realmente sinto muito por ter deixado o ódio e a ganância pelo poder conduzir as minhas ações. Espero que a minha sentença una esta nação.
Vai mesmo.
Apesar das nossas diferenças étnicas. É tudo, Excelência.
Caso encerrado.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos no nosso espaço de ouvinte como é que caracteriza o arcebispo de Zminututu e o que significa a sua morte para a África. Recebemos muitos comentários. Abdoulaye Kandé lamenta a morte e endereça as sentidas condolências à família. Para já, colocamos ponto final a este jornal matinal da DW África, desta segunda-feira, apresentado por mim, Amos Fernando. O jornal volta mais logo à noite com Cláudia Marques.